Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado pode votar ainda hoje PEC que torna permanente o Fundeb. Álvaro Dias cobra da Câmara dos Deputados votação do projeto que limita a cobrança de juros por bancos e operadoras de cartão de crédito. Chega ao Senado MP que desburocratiza acesso ao crédito. Boa noite. Por acordo de líderes, o Senado pode votar ainda na noite de hoje os dois turnos da proposta de emenda à Constituição que torna permanente o Fundeb. Repórter Érica Christian.
Criado em 2007, o Fundeb se extinguiria em dezembro. Além da criação definitiva, a proposta aumenta os repasses da União necessários para garantir o investimento mínimo por aluno no ensino público em todo o país, como destacou o relator senador Flávio Arns, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
A PEC aporta um montante de recursos maior por parte da União, passa dos 10% atuais para 23%, o que significa de 15 bilhões aproximadamente para 35 bilhões em 2026, né, gradativamente. Estados e municípios já aportam 150 bilhões.
A proposta também destina 70% do Fundeb para o pagamento de salários, com exceção de pensões e aposentadorias. A PEC ainda altera a distribuição dos recursos, libera o pagamento de creches conveniadas, se faltar vaga na rede pública, e garante um repasse maior para as escolas que melhorarem a gestão. Se é aprovada em dois turnos, a PEC do Fundeb poderá ser promulgada nos próximos dias.
Os bancos públicos vão suspender exigências para liberar empréstimos durante a pandemia e, no caso de microempresas e produtores rurais, até o meio do ano que vem. A medida provisória que reduz a burocracia no crédito foi ampliada pelos deputados e chegou para análise no Senado. Repórter Roberto Fragoso.
Serão dispensadas para empréstimos em bancos públicos certidões negativas de impostos federais, da dívida ativa da União e de quitação eleitoral, além de comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e do FGTS. A MP originalmente estipulava o prazo da suspensão dessas obrigações em 30 de setembro, mas a Câmara dos Deputados estendeu a validade para 31 de dezembro ou o fim do estado de calamidade pública se ele for prorrogado. Micro e pequenas empresas terão 180 dias adicionais. Já produtores rurais terão até 30 de junho de 2021 para pedir empréstimos nessas condições. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, considera que a flexibilização é uma medida necessária e que vai ter impacto positivo sobre a economia no momento pós-crise.
Não é uma generosidade aos critérios normais, mas vai dispensar esse mundo de documentos exigido pelos bancos para o crédito bancário.
O texto aprovado pelos deputados acaba ainda, em definitivo, com a necessidade de seguro para bens dados como garantia em crédito rural e com a venda casada de seguros ou títulos de capitalização para conseguir o empréstimo.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, cobrou a agilidade da Câmara dos Deputados para votar projetos enviados pelo Senado. Segundo ele, neste período de pandemia, é urgente a aprovação do projeto que limita os juros do cartão de crédito em 30% ao ano.
Há projetos que ficam por muito tempo nas gavetas da presidência da Câmara dos Deputados. Eu poderia citar vários deles, como, por exemplo, a votação do projeto que limita as taxas de juros dos cartões de crédito.
O pagamento do auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. O valor das quatro novas parcelas será de R$ 300, segundo o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues. A reportagem é de Marcela Cunha.
O governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial pago a trabalhadores informais e desempregados até dezembro. No entanto, o valor de R$ 600 cairá pela metade. Foi o que confirmou o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Esse benefício emergencial terá o valor de R$ 300. Então, essa foi uma definição junto à equipe econômica do presidente Bolsonaro, por entender que é um valor que vai continuar ajudando todos aqueles que estão passando por essa crise.
Segundo o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, os detalhes da prorrogação serão anunciados na próxima terça-feira, na cerimônia de lançamento do ProBrasil, o programa de obras do governo para a recuperação econômica após a pandemia. O auxílio emergencial foi inicialmente aprovado pelo Congresso Nacional para durar 3 meses, mas foi prorrogado por mais 60 dias. A alteração para um valor menor poderá ser enviada pelo governo por meio de uma medida provisória.
O governo sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos com juros de 3,75% ao ano para pagamento de folha salarial. Também foi ampliado em 3 meses o prazo para adesão ao PRONAMP, o Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Repórter Rodrigo Rezende.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos durante a pandemia da Covid-19. Pela lei, os empresários que em 2019 tiveram receita bruta entre 360 mil e 50 milhões de reais podem conseguir uma linha de crédito para pagamento da folha salarial por 4 meses até 31 de outubro, com o limite de 2 salários mínimos por empregado. O crédito tem juros de 3,75% ao ano, carência de 6 meses e prazo de 36 meses para pagamento. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destaca que essa e outras medidas visam contribuir com a manutenção de empresas no país e que os bancos devem ser eficientes na distribuição dos créditos.
Eu quero que os bancos operem ligeiro, rápido, para não deixar quebrar e fechar os nossos irmãos, micro e pequeno empresário.
O governo federal também ampliou por 3 meses o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sancionado em maio deste ano. As pequenas empresas terão até outubro para aquisição de crédito e foram disponibilizados mais 12 bilhões de reais para o programa.
E o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu o aumento do valor máximo dos carros automáticos que podem ser comprados com isenção do IPI e do ICMS por pessoas com deficiência. Ele, inclusive, apresentou formalmente uma sugestão nesse sentido ao Ministério da Economia. Segundo Marcos Rogério, o valor máximo definido pelo governo é o mesmo desde 2009 e não acompanhou fatores como inflação, variação do dólar e modernização dos automóveis.
É preciso que haja a correção desses valores, porque o programa é meritório, é um programa de inclusão importante, mas ele precisa ser adequado também aos preços de mercado. Hoje, apenas 5, 6 carros estariam compreendidos dentro da tabela atual, que está na faixa de R$70 mil.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da Seguridade Social e condenou as propostas de privatizá-la. Para ele, o sistema se torna ainda mais necessário em tempos de pandemia, descaso com a saúde pública, crise social e uma economia devastada, com 20 milhões de brasileiros desempregados e mais de 30 milhões na informalidade. Paim lembrou que a Constituição de 1988 estabelece que a Seguridade Social compreende saúde, previdência e assistência social, beneficiando, entre outros, 35 milhões de aposentados. Além disso, é primordial para o cotidiano dos municípios e para impulsionar a economia local.
Dos 5.576 municípios brasileiros, em 3.875, 70%, o valor dos repasses aos aposentados e demais beneficiários da Previdência supera o próprio repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Em 4.589 municípios, os pagamentos aos beneficiários do INSS superam a arrecadação municipal.
E ao se referir ao caso da criança de 10 anos estuprada pelo tio no Espírito Santo, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que não cabe qualquer julgamento sobre a decisão pelo aborto, porque ninguém sabe o que a menina ou a família dela está passando. De acordo com o senador, dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2011 e 2014, mais de 4 mil bebês nasceram fruto de gravidez de crianças de até 12 anos. Girão acredita que é preciso melhorar a comunicação nas escolas e famílias e também criar políticas públicas para poupar a vida das mulheres e também dos bebês.
Punir responsavelmente, rigorosamente, os criminosos, mas tentar que o desfecho possa ser, quem sabe, conscientemente, né, porque aí varia de pessoa a pessoa, né, do grau de evolução das pessoas, para que as vidas sejam, as duas vidas sejam preservadas e com o mínimo de trauma possível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.